O dólar disparou hoje para R$ 5,18 e provavelmente vai continuar subindo, talvez quando você estiver vendo esse vídeo já esteja mais alto. E isso nos volta a uma pergunta que foi feita durante a eleição do Lula, no ato da eleição dele. Quer dizer, várias perguntas foram feitas naquele momento, mas não interessa agora. Uma delas, economicamente, é: nós vamos ter populismo, gastos, irresponsabilidade e festa, e depois vai ter uma conta. Essa conta vai vir de alguma forma, na forma de uma crise econômica, a gente não sabe exatamente como. Mas vai ter um período de auê e um período de ressaca. Quando que o período de ressaca começa? E nós podemos muito bem estar agora no começo da conta. Um terço do governo do Lula passou e a festa, possivelmente, acabou. Conversa é muito mais cedo do que eu imaginava. Eu achei que eles conseguiriam ter algum populismo por 2 anos, talvez durante o ano eleitoral ainda, mas não. E você já tem indícios disso do ano passado, a dificuldade de implementar o PAC, várias dificuldades de os ministérios gastarem para fazer populismo e tudo mais. O Lula até manifestou que ele estava descontente com isso, queria que os caras gastassem mais. Mas agora a alta do dólar reflete essa instabilidade, essa insegurança, essa falta de estrutura da economia brasileira. Porque a gente não é um país atrativo para investimentos, a gente não é um país estável juridicamente, politicamente, nada. Mas quando você tem juros baixos no mundo, ou quando você não tem algum evento difícil acontecendo, você pode fingir. Se você é corno, você pode fingir que você não é até o dia que você chega em casa e descobre, e vê. E você tem que confrontar isso. O exemplo só me veio agora, ok? Sempre que eu faço um exemplo desse, alguém pergunta assim: nossa, Rafael, tá tudo bem? Tá, ok. Respirou. Qual que foi o evento agora que revelou isso tudo? Justamente o Irã fazer o ataque contra Israel. Isso causou um desconcertamento pelos mercados por aí, preocupações com altas com alta do preço de petróleo, preocupações com como os bancos centrais vão responder a isso, se eles vão cortar juros, se não, como é que isso pode afetar relações entre vários países, como é que isso pode afetar relações comerciais, como é que... Uau! Inclusive agora tem de tarde, na segunda-feira, tem-se a notícia de que Israel vai revidar, então você não sabe. No momento em que isso aconteceu, o Bitcoin caiu, porque o que poderia cair, cairia. Ele já recuperou basicamente toda a queda até agora, mas muita gente aproveitou para dizer: olha só, Bitcoin não presta para nada. É, morreu, sim. Pode ter certeza, Bitcoin morreu e está enterrado. Tanto que, se você quiser ajuda para investir em Bitcoin, para entender como operar nisso, se você quiser relatórios com sinais de quando você pode comprar ou vender, um parceiro aqui no canal é a Blockchains, que é a nossa abertura, que eles têm lá vários cursos te ensinando sobre isso, e inclusive relatórios diários com sinais de compra e venda de o que você pode fazer. E o link deles vai estar ali na descrição para você, se você estiver interessado nisso. Custa R$150 por mês o pacote mais completo deles. O que, se você tem, tipo, sei lá, 5, 10 mil reais de Bitcoin, já vale a pena se você opera com alguma frequência, tipo, uma vez por mês, assim, só para tentar otimizar. Mas, enfim, Bitcoin caiu com isso, várias coisas se mexeram. E quando você tem esse tipo de crise, a tendência é capital fugir de lugares incertos para lugares certos. O mundo inteiro é cheio de incerteza, mas existem lugares que são mais seguros. Então, nesses momentos, é normal as pessoas venderem países em desenvolvimento e comprar dólar, título de dívida americano, ouro, esse tipo de coisa que você olha e fala: cara, ó, pode até cair um pouquinho, mas se isso aqui cai pra caramba é porque o mundo acabou. E daí, entendeu? A gente investe na economia americana. Por quê? Porque se ela capotar, o mundo civilizado acabou. Então, qual o problema? O que interessa a partir daqui, sabe? E aí você tem uma pergunta: quem vai se ferrar mais? Esse é o momento na mesa de pôquer do baixa as cartas, então. Baixa as cartas. Todo mundo apostou, todo mundo botou dinheiro, todo mundo olhou pro outro, falou, riu, baixa as cartas. E agora nós vamos ver. E várias moedas em desenvolvimento pelo mundo caíram e o real ganhou. O real foi a moeda que mais caiu. Se você tem o gráfico na tela para você agora de todas as quedas de moedas, isso foi um pouco mais de 1%, que não é uma queda severíssima, que a gente acostumou com ver essas movimentações de 10 e 20 centavos e já se... uau. Mas isso é das pessoas que não lembram de quando o dólar era 2, 3, 4 reais. Agora que é 5, a porcentagem de 10 centavos ou 20 centavos representativa no primeiro dígito é muito menor. Mas ainda assim, mesmo que esse 1% talvez pode chegar a 2, 3 hoje ou amanhã, não seja uma coisa assim o fim do mundo, e a proporção entre ele e os outros países desenvolvidos revela que nós somos a mão mais fraca do mundo. Nós somos o país que menos tem carta, nós somos o país menos atrativo. Isso é o começo dessa conta do governo Lula. Por que isso acontece? Exemplo simples. Hoje, outra notícia que também estava circulando sobre o déficit, sobre os orçamentos do Brasil. Porque quando foi passado o novo arcabouço fiscal, ou quando o Haddad, na verdade, tomou posse, ele estava falando: olha, nós vamos ter um pequeno déficit agora em 2023, nós vamos ter um zero em 2024, superávit 25, 26 vai ter o superávit um pouco maior, e ajustamos as contas com esse novo arcabouço, vai tudo dar certo, piriri pororó. O que aconteceu? 230 bilhões de reais de déficit em 2023. A meta de déficit zero em 2024 já foi abandonada, já vai para déficit. A meta hoje, oficial de 2025, de superávit, já foi abandonada, começa-se a conversar de déficit. E 2026, que é um ano eleitoral presidencial, não existe uma alma sã na Terra que acha que isso vai ser um superávit. Não tem como alguém com três neurônios operacionais que não estejam completamente cheirados em alguma droga revolucionária, que faz o crack parecer alguma coisa como um bolo de chocolate. Não sei, a não ser que você esteja ingerindo alguma coisa dessas, não tem como acreditar que você vai ter um superávit no ano eleitoral presidencial, onde o Lula vai tentar se reeleger ou eleger o seu sucessor. Vai ser populismo a rodo. E as consequências disso são: já que vai ter mais dívida, vamos lá, existe um estoque de crédito no Brasil. Ele pode ser tomado pelo governo ou pelo setor privado. Já que vai ter mais dívida, o estoque de dinheiro para ser emprestado ficando mesmo, o preço dele vai subir. Juros subiram. Juros no Brasil do título de 10 anos subiram em torno de 1% ao longo desse ano. O que para um título de 10 anos é muito significativo. Então nosso custo de dívida sobe. Só que se o custo de dívida sobe e já começa a ficar pouco crível que você vai pagar a sua dívida, você começa a ter um processo explosivo. Como é que você quebra? É muito simples. Primeiro muito devagar e depois muito rápido. Não que a frase seja minha, é do Oscar Wilde, mas isso aqui também é exemplificado por uma outra situação que está acontecendo agora, que é recentemente foram anunciados cortes de 4 bilhões de reais em educação e saúde. E agora também foi anunciado que vai ter reajuste zero para os servidores federais. Tanto que isso provocou várias greves em institutos federais, em universidades pelo Brasil. Claro, isso também tem a ver com o fato que é ano eleitoral e a galera esquerdista entra em greve para mobilizar lideranças, para ajudar a eleger seus vereadores, etc, etc. Faz parte do rito deles. Agora, de fato, a galera está muito preocupada, muito revoltada com a ideia de reajuste zero. Eles já estão tomando reajustes inflacionários para baixo há muito tempo e não vai ter agora. Então, chegou ao nível em que eles estão fazendo cortes em saúde, educação, etc. O que, aliás, é uma lição de estado muito educativa para a galera que fez o L pelo amor, pela educação, pela ciência. Os rolês do Lula vão continuar. Os rolês dos ministros vão continuar. Lagosta vai continuar. Os salários dos deputados, dos juízes vai continuar. Os penduricalhos de todos os juízes vão continuar. Essa galera provavelmente, inclusive, vai se dar aumento. Afinal de contas, quando que o Congresso vai negar um aumento ao judiciário? Agora, você que se preocupa com o professor, você que se preocupa com o enfermeiro, com o médico que atende no SUS, bom, eles não vão receber reajustes. A tabela SUS está defasada há muito tempo. E vai ser assim, e acabou. Fim. Porque a função do Estado não é prover esses serviços, não é ajudar a população. É ajudar uma casta pequena de políticos a ganhar muito dinheiro, comprar os votos com o populismo de uma outra galera para eles acharem que é ok, e roubar o resto. Essa é a função. Então agora você está tendo isso exposto, mas, voltando, você está tendo esses cortes em saúde e educação que vão levar esses colapsos de serviços públicos. Então, a população que votou pelo amor, pela educação, pela saúde, uau, vai não receber isso, vai receber cortes e greves e não vai ter acesso a esses serviços. Vai ter uma economia estagnada, porque o governo está gastando cada vez mais e subindo impostos cada vez mais. E o crédito privado disponível na economia vai reduzindo conforme o déficit do governo sobe. E o custo dessa dívida sobe e engole o crédito privado restante. Começamos esse processo. A alta do dólar agora, a alta dos juros da dívida do Brasil agora, reflete isso. E você pode até se perguntar mais no meio disso, mas como é que então o PIB está crescendo? Pois bem, o PIB não tem a ver com isso. O PIB é gasto privado, gasto público, investimento e o saldo da balança comercial. Então ele não leva em conta qual é o déficit. Ele não leva em conta esses tipos de coisas. Ele não leva em conta o dólar. Indiretamente na balança comercial, sim. Mas se o gasto público sobe, então o déficit sobe, o PIB cresce. É aquela coisa: se você ganha 10 mil reais e todo mês você toma 10 mil reais de empréstimo, a sua renda temporária é 20 mil reais. Você está duas vezes mais rico? Não. Mas se você medir a sua riqueza pelo seu gasto, você ficou mais rico. E aí você entende o problema da estatística, que é o PIB. Não que ela esteja errada, ou seja, uma enganação, etc. Só você entender o que que ela é. Ela não é o quanto o país ficou mais rico. Ela é o gasto. Inclusive, dentro do investimento, Ele só conta o que foi investido. Então, se você investir 10 bilhões de reais do setor privado em geração de emprego em indústrias e tudo mais, respondendo a incentivos de mercado, não a subsídios do governo, não a um grupinho amigo do governo e tudo mais, um Mike Batista, uma JBS da vida, mas só uma indústria comum, isso é igual a se você investir 10 bilhões de reais num trem bala superfaturado que nunca ficou pronto. São 10 bilhões de reais. Pro PIB é a mesma coisa. Pro PIB é a mesma coisa se uma senhora gasta 1.000 reais com remédios porque ela tem algum mensais, né? Porque ela tem alguma doença que exige esses remédios. Ou se taxa 1.000 reais dela, isso vai para comprar lagosta para um juiz. Pro PIB é 1.000 reais. Pro PIB é 1.000 reais. Não interessa. É igual. E aí você começa a entender o problema disso. Então, sim, você pode crescer o PIB com gasto estatal nesse meio termo, que é o que está acontecendo. Agora, quando você olha investimento no Brasil, que é o que vai pagar essa festa, você tem um problema. A estatística, essa notícia é um pouquinho antiga já tem um mês, mas só nos primeiros 2 meses e pouquinho de 2024 já foi retirado metade do que foi investido no Brasil em 2023. 2023 já foi uma queda de 17%, tem outra notícia também sobre isso. 2023 já foi uma queda de investimento direto no Brasil em 17%. Agora, do que entrou em 2023, metade já saiu. Isso está um mês atrasado. Provavelmente já saiu mais. Então, não só você tem um grupo de uma quantidade X de crédito disponível que está sendo cada vez mais engolida pelo Estado através de déficits, o que gera menos crédito para o setor privado, essa massa está caindo porque a galera está tirando dinheiro do Brasil. Por isso que o dólar está subindo. O Brasil não é atrativo a investimentos, porque ele não é responsavelmente, não é fiscalmente responsável, porque está regredindo no combate à corrupção. Porque o Estado está sendo Estado. Porque o Estado está servindo uma elite política do Lula. Não só do Lula, do PT, de socialistas, mas elite política no geral. Os juízes, os funsas que conseguem os seus aumentos e tudo mais. Na verdade, você está num negócio de autofagia tão grande que até os funsas estão começando a se ferrar com isso aqui já. E aí, obviamente, eles vão ser sacrificados e vão aprender o que é a realidade da coisa. Mas, enfim. Vai demorar para isso aqui virar uma Argentina. Vamos lá. Guedes se empolgou demais quando ele falou que isso aqui virava Venezuela em 1 ano. Ou sei, alguma coisa assim. Empolgou. A gente ainda tem o real aí, a gente ainda tem a meta de inflação, a gente tem ainda várias coisas, a gente ainda tem a proibição de imprimir dinheiro, coisas que vão impedir uma argentinização da economia brasileira. Agora, daqui para frente não tem muito mais o que fazer, é só para trás. O governo responde a isso? Não. O que ele responde é tentando fazer populismos com gracinhas. Uma notícia também que saiu semana passada, que eu acho que não merece um vídeo per se, talvez, mas não seria tão interessante em si, mas aqui eu acho que encaixa bem, é que o governo quer que as pessoas comprem mais imóveis, porque vai aquecer a economia, porque construção, porque gera bastante emprego, não sei o que, especialmente para pessoas simples, que é construção civil e tudo mais. Tudo. Aí tem um problema, né? Porque tem que tomar o crédito. Então vamos fazer o seguinte: vamos reduzir o compulsório de depósitos dos bancos, que é para liberar mais crédito. O que acontece? Quando um banco tem um depósito, ele tem que manter a porcentagem disso no Banco Central, ele tem que manter certas porcentagens disso, obviamente menores que 100%, como garantias dos seus depósitos. E em cima disso ele pode emprestar. Se você reduz a garantia, você pode tirar isso, colocar no banco, isso é multiplicado em cima da garantia, você consegue colocar mais crédito. Esses compulsórios são para garantir a segurança do sistema. E aí você tem toda a teoria austríaca de que na verdade isso não deveria existir, e a resposta do Fernando Urich é isso, que na verdade o problema é o descasamento de quando você deposita e quando você saca. Se você tivesse os depósitos travados a prazo, isso é, você não pode sacar a qualquer momento, você não teria as corridas bancárias, você consegue fechar o fluxo ao longo do tempo. Não é o que nós temos hoje. O ponto é, você está reduzindo a segurança do sistema bancário brasileiro, que, vamos combinar, ainda assim tem grandes reservas, a gente não tem o risco de corridas de bancos, um colapso do 15. Calma. Agora, você vai ter uma expansão da base monetária. Você, para tentar encontrar novo crédito para imóveis, para as pessoas comprarem mais imóveis, etc., você vai ter uma expansão da base monetária, porque agora você tem mais dinheiro em circulação que vai estar disponível a crédito. Agora, a qualidade de crédito das pessoas melhorou? As pessoas não têm acesso a crédito porque elas estão penduradas no Serasa, porque elas têm baixa renda, porque elas não conseguem dar propriedades de garantia, porque elas não têm uma nota de crédito boa. Essas pessoas vão continuar não tendo isso. Quem vai ter acesso a esse crédito é quem já pode chegar num banco e tirar um crédito para comprar 4 imóveis que estão na planta e não sei o quê, para investir, para depois usar o aluguel para pagar alguma coisa assim, agora vai poder comprar 5. Isso não vai chegar nas pessoas mais simples. Isso não vai alcançar as pessoas mais pobres do Brasil. E esse aumento da base monetária também vai gerar uma inflação, primeiro, generalizada, Mas especialmente no setor de imóveis, porque você tem o mesmo estoque de imóveis. Talvez você tenha até um pouco mais, porque agora você tem dinheiro lá para você. Mas o ponto é, você poderia ter mais construção de várias outras formas. Não necessariamente a coisa vai encaixar, mas agora você tem muito mais, você terá, não necessariamente muito mais, porque a gente não sabe exatamente quais são as porcentagens aqui, pode ser que seja uma coisa até suave comparado à grande massa, mas você vai ter uma maior facilidade disso e isso vai tender a colocar uma pressão nos imóveis para subir. A não ser que isso seja compensado do outro lado com mais construção respondendo a isso, o que não necessariamente, você tem um problema de encarecimento de imóveis. Então, não só as pessoas mais simples não vão acessar esse crédito, elas vão também ver imóveis no mercado mais caros e isso pode refletir nos aluguéis. Não necessariamente, mas pode refletir nos aluguéis. Um exemplo simples, e já foram patrocinadores do canal, não são mais, e na verdade eles nem sabem que eu ia usar como exemplo aqui, mas você tem a Urbi.me, que é uma empresa que eles tentaram, não, eles conseguiram simplificar o investimento em imóveis. Então o que eles fazem é, precisa erguer 10 milhões de reais para construir vários imóveis aqui e tudo mais, então vamos separar em cotas de milão e você pode investir. Estão pagando 20% ao ano. Se eles têm esse juro público, esse é um mercado que dá um retorno. Então, por que as pessoas não estão investindo nisso? Pode ser falta de informação, pode ser, ok, alguma simetria de informação, mas no geral é. As pessoas não têm dinheiro para investir nisso. Porra, 20% ao ano, bicho. Sabe? E vamos pensar para estrangeiros. Se você olhar os mercados internacionais, o que você está conseguindo em coisas com esse nível de segurança, então não me compara com ações, compara com títulos de empresas um pouco mais arrojadas, ok? Não coloca um título notazona aqui, ok? Talvez A, não double A, triple A, talvez uma A ou alguma coisa assim, não tá pagando isso. Então por que esse investimento não vem para o Brasil? Porque você tem todos os riscos de investimento, porque você tem o risco de câmbio, porque você tem o risco político, você tem o risco de corrupção, porque você tem várias incertezas e atritos no meio do caminho, porque você tem várias barreiras e dificuldades de investir, que é o problema do Brasil. Esse é o problema de verdade do Brasil. O governo está fazendo alguma coisa sobre isso? Não. Eles podiam fazer regularização fundiária, eles podiam fazer simplificação do processo de construir de todas as regulações de você conseguir os alvarás. Claro que é uma coisa municipal de se implementar. Mas você poderia fazer algum programa para simplificar isso para as prefeituras, ajudar elas? Não. Você poderia fazer coisas para simplificar o investimento. Inclusive, quando a Urbi começou a fazer isso, era um negócio até meio inseguro juridicamente. Hoje é muito mais sólido, mas no começo, vários anos atrás, antes da pandemia mesmo, era um negócio meio. A gente está entrando no entendimento que vamos ver e tal. Demorou muito tempo para ser resolvido, que era uma coisa que, convenhamos, trivial. E o governo não age para resolver isso, porque não é um governo que está indo atrás de investimento, não é um governo que está indo atrás de capital, não é um governo que está tentando fazer negócio, é um governo que está tentando fazer populismo, dívida, apoiar a ditadura, gastar um monte. E é isso. Não que isso seja novidade para vocês, vocês já sabiam disso. Mas isso aqui vai ser muito educativo para as pessoas que acharam que esse tipo de fórmula daria certo. Que acharam que nesse tipo de desenvolvimentismo, se fosse tentado, seria o pau, agora vai funcionar. Por quê? Porque vocês não lembram do PAC. O PAC começou lá em 2007. Ele começou a dar errado em 2020, 2014, há 10 anos atrás. Quem tem 18, 20 anos hoje está voltando? Tem 20 anos hoje, tinha 10 anos lá atrás. Tava comendo terra, nem sabe. Você tem às vezes os caras de 20 anos hoje comendo terra. Você tem às vezes 50 anos comendo terra, mas isso aí é outra discussão. Ponto é, as pessoas não têm essa memória. A memória da crise de 15, 2015 e 2016 já está sendo esquecida. E aí muita gente cai nesse conto de novo, ou acha, ou não acompanha, e cai na história de novo. Mas muito mais rápido do que foi no PAC lá atrás, muito mais rápido do que foi na Dilma. A conta, pelo jeito, está começando a vir. Talvez porque agora os mercados estão mais frágeis, estão mais voláteis. Talvez agora porque o mercado entendeu. Talvez porque agora tem mais gente percebendo o que está acontecendo. Talvez porque agora você tem mais saídas, não só como o Bitcoin, você tem saídas como investir no estrangeiro de várias formas diferentes. A gente na Sete tem ajudado muito isso. As pessoas estão começando a entender que investir no exterior, essas coisas assim, não são coisa de milionário. Você tem várias empresas, inclusive, ajudando a intermediar isso também, mas são coisas que são acessíveis para o varejo de quem quer investir. E você tem um investidor externo agora com muito mais informação do Brasil. E daí os caras olham e falam: cara, você tem a Argentina indo fazer reunião com o Elon Musk, falando que o empreendedor, quem gera emprego é a solução do país, e você tem o Lula indo lá lamber o Irã. É uma decisão simples, gente. Uma decisão extremamente simples. de entender onde que o seu dinheiro está muito mais seguro. Não temos nenhum sinal que essa tendência vai se inverter. Não sei se isso vai impactar nas eleições de 2024, mas o Lula está com um grave problema para 2026. Então eles não conseguiram censurar redes sociais e, pelo jeito, o negócio de economia começou a azedar. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.